Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Eu começava, a título de informações, dizer-vos que temos a redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o número 56, que depois vamos fixar a seguir, não é?
Pode-se fixar já.
Mas tem informação, portanto, a seguir fixamos. Ou então, se os senhores deputados já tiverem a informação e se pudermos fixar a redação, se ninguém se opuser, Sr. Deputado Moisés Ferreira, está bem, não é? Então fica fixada a redação do projeto número 56. Queria também informar-vos que a Sra. Ministra da Saúde não tem disponibilidade para a audição no dia 11 de dezembro e que propõe, se nós aceitarmos, o dia 12, quinta-feira, depois do plenário. Atendendo a que o critério foi recebermos a Sra. Ministra antes da entrada do orçamento, se acharem bem, apesar de ainda não termos grelha para esta audição, eu depois vou convocar uma reunião, como fiz na semana passada, com a mesa e com os coordenadores, para podermos definir pelo menos a metodologia para acertarmos uma grelha antes da audição. Portanto, podemos informar a Sra. Ministra que a nossa audição fica para quinta-feira, dia 12, depois do plenário. Também recordo que a apresentação dos relatórios do CICAD está agendada para dia 18 de dezembro e confirmada. Portanto, todos os senhores deputados que puderem participar nesta apresentação, é para relembrar a data. Também, a título de informações, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, que havia sido convocado para hoje, para a audição, não tinha disponibilidade nem para hoje, nem para o dia 11. Iremos propor, portanto, o dia 8 de janeiro de 2020, para o ano que vem. E depois faremos as outras audições que se prendem com o mesmo assunto. A Comissão recebeu do Gabinete da Ministra da Saúde o relatório final da auditoria externa ao processo de avaliação da idoneidade e capacidades formativas no internato médico de 2 de dezembro, que hoje foi mesmo que já foi hoje distribuído. É só para informar os senhores deputados. No que diz respeito à carta para o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a carta para a participação pública em saúde já está disponível no site da Comissão, quer na Arnet, quer na internet, no site do Parlamento. Portanto, está cumprida a lei. Por último, recordo que hoje há a sessão de fotografia do grupo da Comissão, é às 14h30, era bom que pudessem estar todos os senhores, pelo menos é a fotografia que vai vigorar para a legislatura, e o ponto de encontro é junto à escadaria dos claustros, como sabem. Tenho aqui também um pedido do senhor Presidente. Como sabem, o senhor Presidente, sempre que há algum pedido para se realizar algum evento no Parlamento, embora não precise de o fazer, consulta as comissões, no sentido de nós, para ver se nós temos alguma coisa a opor ou não, e é o Conselho Nacional de Saúde que pretende fazer um evento, portanto pede-nos a cedência do espaço do auditório, para dia 16 de dezembro, portanto está próximo, às 14h30. Penso que nenhum de nós tem nada a opor. Conselho Nacional de Saúde, 14h30 do dia 16. Posso então dar por encerrada este ponto das informações. Passamos agora à apreciação e à votação da ata número 4, relativa a 27 de novembro. Penso que todos os senhores deputados já tiveram oportunidade de ler. Se não houver nenhum pedido de alteração, vamos votar, aliás, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Vamos então para o ponto 3. No ponto 3, temos agendada a discussão do projeto de resolução 41 do PCP. É o 4, desculpe, vi aqui o separador para cima 1. O 4 do PCP, programa extraordinário para a contratação de profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde. Temos também depois o projeto do Bloco de Esquerda e o projeto do PAN. Isto por ordem de entrada, começa ao PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Deputados. O PCP deu entrada deste projeto de resolução na medida em que entende que a questão dos profissionais de saúde tem enorme centralidade naquilo que é a persecução da missão do Serviço Nacional de Saúde. Entendemos nós que a resposta que o mesmo presta está absolutamente dependente da dotação de profissionais de saúde em número adequado e distribuídos, que é importante também dizer isto, distribuídos pelo território de forma a assegurar a cobertura nacional, mas que estes profissionais devem e têm que ser devidamente valorizados, quer no plano social, no plano profissional e também naquilo que é a questão remuneratória. De facto, tem havido uma estratégia de fragilização e descredibilização do Serviço Nacional de Saúde e que, pela via dos profissionais de saúde, tem sido bastante atacado o SNS, sendo que a carência é enorme, quer seja nos centros de saúde, quer seja nos hospitais, quer seja nos cuidados de saúde, nos cuidados continuados. Há um desinvestimento muito grande e uma desvalorização dos profissionais de saúde, sendo que a responsabilidade tem sido dos sucessivos governos, que, tendo sofrido alguma inversão no governo anterior do PS, ainda assim não foi suficiente e ficou muito aquém das necessidades que eram exigidas face à enorme redução que foi sofrida no governo PSD e CDS. Portanto, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos superiores de saúde, faltam técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, faltam assistentes operacionais, faltam assistentes administrativos. É muito importante que seja dotadas estas equipas multidisciplinares dos profissionais necessários, porquanto depois verificam evidentes sinais, nomeadamente o que tem a ver com elevados tempos de espera para consultas, para cirurgias, para meios complementares de diagnóstico, para tratamentos, como por exemplo uma marcação para uma consulta do médico de família durar mais de um mês. Portanto, são situações em que nós naturalmente vimos através deste projeto de resolução que sejam tomadas medidas para que seja corrigida esta carência absoluta, nomeadamente propondo ao Governo que crie um programa extraordinário de contratação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Assim, propomos que se agilize os procedimentos, que se proceda ao levantamento das necessidades e, naturalmente, em consequência disso, que sejam abertos os concursos públicos para a contratação dos profissionais de saúde necessários. Naturalmente que as recomendações, os senhores deputados terão conhecimento delas, elas estão explícitas na resolução que apresentamos, por isso disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Ah, tem toda a razão. Vamos fazer a apresentação de todos e depois a discussão. Penso que é melhor, não é? Porque os assuntos são todos... O Bloco de Esquerda agora é para o projeto 55, contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, de acordo com o estabelecido na lei, para o reforço da autonomia das instituições e na nova lei de bases da saúde. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, desculpe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução porque consideramos que, apesar de entre 2015 a 2019 ter sido possível fazer um reforço dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, também consideramos que ainda existem insuficiências e falhas notórias de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Isso é evidente no dia-a-dia, na dificuldade às vezes em conseguir a realização de escalas ou funcionamento permanente de determinados serviços, como é evidente, por exemplo, ainda na falta de médicos de família ou na falta de muitos outros profissionais de outras categorias profissionais para assegurar o funcionamento 24 horas por dia do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, é que na legislatura passada o Bloco contribuiu para se dar passos significativos no sentido de garantir que as instituições do Serviço Nacional de Saúde, obviamente, tinham autonomia não só para identificar as suas necessidades de profissionais, mas também para contratar os profissionais que fossem absolutamente necessários para garantir o funcionamento dessas mesmas instituições. Propusemos várias vezes durante a legislatura que fosse reconhecida essa autonomia. Finalmente, já no final da legislatura, foi possível aprovar uma lei nesta Assembleia da República que diz exatamente isso, que as instituições têm autonomia para a contratação, depois de fazer um levantamento de necessidades e depois de, por assim dizer, demonstrar essas mesmas necessidades. E, portanto, essa autorização não ficava dependente da autorização, dessa contratação não ficava dependente da autorização do Ministério da Saúde, muito menos do Ministério das Finanças, necessitava apenas de ratificação do Ministério da Saúde. E da mesma forma também se conseguiu uma lei de bases que diz que o Estado tem a obrigação de capacitar o Serviço Nacional de Saúde com os recursos que são os recursos necessários à prosecução dos seus objetivos. Ora, eu creio que toda a gente ficou surpreendida com um despacho que vai completamente em contracorrente a isto que tinha sido feito na legislatura passada e a estes passos que tinham sido dados. É o despacho número 1 de 2019. Assinado pelo seu Secretário de Estado da Saúde, um despacho às instituições do SNS, que basicamente diz que eles não podem contratar em 2020, porque diz que em 2020 não podem ter mais profissionais que em 2019, a não ser em casos excepcionais devidamente autorizados pelo Governo. E, portanto, isto vai completamente em contracorrente e em colisão com aquilo que foi o estipulado na Lei de Bases, vai em colisão com aquilo que é uma lei da Assembleia da República sobre a autonomia das instituições e, para além disso, não é racional do ponto de vista de gestão. Porque estar a impedir ou a limitar a contratação de profissionais por parte do SNS não é racional. E nós damos dois números, damos esses números aqui no projeto de resolução e voltamos a lembrar. Em 2018, isto é segundo os dados do relatório social do Ministério da Saúde, em 2018 o SNS gastou mais de 260 milhões de euros em horas extraordinárias. Gastou certamente mais de 260 milhões de euros em horas extraordinárias, porque não tinha profissionais suficientes para garantir uma série de trabalhos e, portanto, teve que recorrer a horas extraordinárias. Esses 260 milhões de euros dariam para contratar 8 mil profissionais, das várias categorias profissionais. Ora, certamente que é mais racional contratar 8 mil profissionais do que estar a sobrecarregar os que já existem e estar a empurrá-los para situações de limite e para situações de esgotamento. Da mesma forma que em 2018... o SNS gastou 105 milhões de euros em prestações de serviços para a contratação dos chamados tarefeiros. Também é mais racional utilizar esses 105 milhões de euros para contratar profissionais. Ora, porquê é que não se faz isso? Porque a autonomia das instituições está muito limitada e há um bloqueio à contratação. E por isso aquilo que nós propomos com este projeto de resolução é que se retome o caminho que se iniciou, que foi difícil, mas que se iniciou no final da legislatura anterior, que é o de garantir a autonomia das instituições e o de garantir que o SNS tenha os recursos suficientes para o seu funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso implica que o despacho 1/2019 do Sr. Secretário de Estado da Saúde seja anulado, deixe de fazer efeito, é isso que nós recomendamos, e implica que as instituições até ao final do ano façam o levantamento de necessidades que está previsto para que logo no início de 2020 ou com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020 se proceda a um programa de contratação de profissionais que comate essas necessidades que foram identificadas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada do PAN. O projeto 112 que assegura a autonomia das instituições de Serviço Nacional de Saúde na contratação de recursos humanos. Faz favor, Sra. Deputada Bibiana, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Portanto, nós trazemos este projeto de resolução fruto da preocupação por consequência àquilo que é a situação no Serviço Nacional de Saúde. Temos instituições de norte a sul do país a implementar aquilo que são programas excepcionais com vista a tentar diminuir os tempos de espera, sobrecarregando diversos profissionais, levando muitas vezes a burnout, levando muitas vezes ao desgaste excessivo de diversos profissionais das mais diferentes áreas, quando de facto poderia ser resolvido investindo na contratação de mais profissionais, sendo eles desde os assistentes operacionais, enfermeiros, radiologistas, médicos, obviamente de acordo com as necessidades de cada serviço de saúde. Dizer também que, tendo em conta aquilo que é a autonomia dos centros hospitalares, entendemos que esta deve ser preservada, deve ser incentivada, a lei deve ser cumprida e não podemos fazer um caminho inverso daquele que se assumiu que iria ser feito. E, portanto, neste momento o nosso Serviço Nacional de Saúde enfrenta um desafio muito grande e aqui o que se põe em causa e o que trazemos para a discussão é em que caminho é que o devemos levar. Na nossa perspectiva, deve ser o da autonomização para que se possa dar resposta àquilo que são as necessidades de cada centro, de cada local, combatendo também, obviamente, aquilo que são as assimetrias regionais. Dizer também que há um aspecto que tem sido invocado muitas vezes, que é a fuga dos profissionais, nomeadamente dos médicos, para o serviço privado. Sabemos que isso não se aplica em muitos dos casos e se as instituições tivessem autonomia para contratar, haveria muitos médicos e muitos profissionais que gostariam de ficar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que aqui trazemos, de facto, é um reforço da autonomia e, no fundo, a revogação deste despacho interno que foi feito pelo Sr. Secretário de Estado, António Salles, e que limita, de facto, totalmente aquilo que é a autonomia destas instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora à discussão dos projetos de resolução. Tem a palavra o Sr. Deputado Hortêncio Martins, faz favor.
Muito bom dia a todos, Senhora Presidente, caros colegas. O Partido Socialista entende naturalmente que os recursos humanos constituem um pilar fundamental do Serviço Nacional, do Sistema Nacional de Saúde, naturalmente, e também do Serviço Nacional de Saúde. E é óbvio que, e é um facto, que desde 2010 até 2014 os recursos humanos tiveram sempre, e os profissionais, o número de trabalhadores em concreto no Ministério de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde, estiveram sempre em diminuição. Essa diminuição tentou-se recuperar a partir de 2015 e neste momento nós temos um número já de profissionais que já supera o de 2010. Consideramos que é suficiente? Não consideramos que é suficiente. Também chama a atenção para diversas medidas que foram tomadas ao longo destes anos e que tiveram impacto, medidas legislativas que também tiveram impacto relativamente à organização e à forma como se pode processar e organizar fundamentalmente os recursos humanos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E é um facto que há um grande esforço para admitir profissionais, quer médicos, quer enfermeiros, quer outro tipo de profissionais, e o grande problema hoje em dia é que nós vemos que mesmo os concursos que são abertos ficam desertos. É também para nós algo fundamental que se promova uma política de motivação, de reconhecimento e que se assegure nas organizações que os profissionais têm condições para trabalhar. Mas também é de relevar que quer a produção, digamos assim, como cirurgias, como consultas e a atividade assistencial aumentou nestes últimos tempos. E isso é de relevar porque é fundamental para os portugueses. E diria até que é mesmo a parte essencial. A parte essencial é que os profissionais tenham condições para trabalhar, evidentemente, que nós consigamos assegurar número de profissionais onde eles fazem falta, porque nas intervenções que me antecederam houve, acho que foi só uma, mas peço desculpa se errar, que fez referência à melhor distribuição dos profissionais. E é isso que nós também achamos essencial. Os profissionais têm que ser colocados onde eles são necessários. Os especialistas têm que estar colocados onde eles fazem falta. E, portanto, temos que assegurar condições para que isso se faça da melhor maneira. Quanto ao despacho do Sr. Secretário de Estado, também quero deixar claro que este despacho nem sequer é algo inédito, é algo recorrente e não está de modo algum em causa uma proibição de contratação de profissionais de saúde, porque naturalmente o que estão o que estão a ser acauteladas são que as necessidades permanentes e, portanto, que se pretende é tão somente reforçar os mecanismos de cooperação para uma correta e indispensável avaliação e gestão eficiente e sustentável. Isto porque, naturalmente, as partes envolvidas, quer as administrações regionais de saúde, quer as administrações hospitalares que fazem o levantamento das necessidades, quer a tutela, que também responde por isso, têm que, de forma eficiente e atempada, corresponder às necessidades que são levantadas. Porque depois lá temos a notícia da verificação de especialistas em determinada unidade ou numa outra unidade. Claro que nós temos que assegurar que há aspectos de gestão que têm que naturalmente que funcionar. E a tutela já assegurou que qualquer que não vai ficar por responder qualquer necessidade que seja avaliada e que isso será imediatamente despachado. Portanto, não será aí que se dará qualquer bloqueio. Depois, naturalmente, também acho que todos estamos de acordo que tem que se implementar uma cultura de responsabilidade, autonomia e responsabilidade, porque nós temos que falar sempre nestes dois âmbitos, porque só assim nós também conseguiremos ter uma gestão sustentável e essencialmente o que eu gostaria de focar é que o que nós temos efetivamente de assegurar é que os melhores cuidados de saúde são prestados em todas as unidades e que os portugueses não têm e não terão problemas a esse nível. Nós não achamos que está tudo bem, evidentemente que não está tudo bem e por isso há também esta vontade da tutela para, de forma até, chamando assim essa responsabilidade maior, de coordenar com estas entidades para resolver os problemas. Mas quero deixar claro que nós todos sabemos que um dos grandes desafios do Serviço Nacional de Saúde é naturalmente a questão dos recursos humanos, aos vários níveis, e essa avaliação da tutela relativamente a uma gestão mais eficiente, eficaz e sustentável dos recursos humanos tem que ser acompanhada também de celeridade. E eu julgo que isso dará resposta àquilo que nós achamos que é necessário, se bem que continuamos a dizer o estrangulamento ao nível das especialidades é também algo que nós devemos avaliar e ver a melhor forma de resolver. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD considera que estes projetos de resolução têm que ser analisados em duas dimensões. A primeira dimensão é a da substância da falta de recursos humanos no SNS e a segunda dimensão é a forma dos projetos de resolução. Começando pela primeira, é óbvio para todos que o SNS tem falta de recursos humanos e essa falta de recursos humanos é maior do que as intervenções anteriores parecem sugerir.
Já aqui foi referido, e bem, que na última legislatura, no período correspondente à última legislatura, a despesa em trabalho extraordinário e em prestações de serviço aumentou significativamente. Isso é sinal de que, de 2015 para 2018, há menos recursos humanos disponíveis no SNS face às necessidades. Porque se não fosse assim, não era preciso aumentar as prestações de serviços e o trabalho suplementar. E porquê é que isso acontece? Isso acontece porque, apesar de ter havido contratação de profissionais nesse período, também sabemos, e os dados são objetivos, que essa contratação não foi suficiente para compensar apenas a mudança do horário de trabalho. Se para haver uma compensação da redução do horário de trabalho, teria sido preciso contratar mais 900 enfermeiros, mais 2.200 assistentes técnicos, mais 2.500 assistentes operacionais, mais 500 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Isto é, todas as contratações não foram suficientes sequer para compensar a redução do horário de trabalho, o que significa que, de facto, há menos trabalho disponível no Serviço Nacional de Saúde hoje do que havia em 2015. E esse é um problema sério que causa não só os tais já referidos aumentos da despesa no trabalho suplementar e nas prestações de serviços, mas causa também, e mais preocupante para mim, o facto dos portugueses terem pior acesso aos serviços de saúde hoje do que tinham em 2015. Isso é objetivo, resulta dos próprios dados oficiais do Governo. É objetivo e resulta dos dados do Governo. Não vale a pena enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que o problema não existe. É óbvio para todos que estão no sistema de saúde que o acesso piorou. Isso é claro e objetivo. Depois há uma segunda questão que também é óbvia, que até a esquerda, que habitualmente gosta do dirigismo e do controle central, vem chamar a atenção aqui, que é a consequência deste tipo de medidas, como o despacho do Sr. Secretário de Estado, vai reduzir a autonomia de gestão das unidades e vai, com isso, introduzir ineficiências no sistema, vai causar entropias e o Serviço Nacional de Saúde é menos eficiente, é pior gerido, exatamente porque quem está no terreno, quem é capaz de apreciar as necessidades e que teria melhores condições de responder a essas necessidades, não tem os meios para o fazer. As administrações dos hospitais não conseguem responder às necessidades e, com isso, criam uma série de ineficiências que também já em discussões anteriores tivemos oportunidade de identificar. E, portanto, do ponto de vista substantivo, é óbvio que o PSD considera que é preciso contratar profissionais, o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde é insuficiente e que se deve dar autonomia de gestão aos conselhos de administração, nomeadamente os hospitais, para poder satisfazer essas necessidades, naturalmente dentro de um quadro de responsabilidade. Mas para isso é que eles lá estão. É para, com os recursos que têm, geri-los de forma responsável. E se eles não são responsáveis, mudem-nos, porque são os senhores, foi o Partido Socialista que os nomeou. E, portanto, a responsabilidade deve ser da administração. Portanto, do ponto de vista substantivo, estamos de acordo. Agora, também não deixa de ser curioso que estas propostas venham de três partidos que aprovaram e que sustentaram o governo e o orçamento nos últimos anos. E, portanto, eles sabiam o que estavam a fazer quando aprovaram os orçamentos que estão por trás destas restrições. E, portanto, vir agora... como se não tivessem nada a ver com o assunto, vir agora dizer, agora temos que dar autonomia, não é agora temos que dar autonomia, já deviam ter dado quando aprovaram os orçamentos que estão por trás disto. E por isso não vale a pena, e o PSD não dá para esse peditório, vir aqui tentar limpar-se, isentar-se de responsabilidades sobre algo que têm muita responsabilidade. Este projeto de resolução, para além disso, tem outro problema. É um projeto de resolução que, na essência, diz ao Governo para cumprir uma lei da Assembleia da República, e se o Governo não cumpre a lei da Assembleia da República, porque é que há de cumprir os projetos de resolução? E, portanto, são projetos de resolução que visam apenas limpar a imagem da responsabilidade que a esquerda tem neste problema e não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma consequência, porque acima dos projetos de resolução está a lei número 87 de 2019, que esta Assembleia da República aprovou, e essa lei impõe isto já. Se o Governo não cumpre a lei, não vai cumprir certamente os projetos de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes membros da Comissão. Nós já, enfim, noutros fóruns temos tratado, inclusivamente no plenário, temos tratado esta matéria. Mas em face aos três projetos de resolução apresentados, o que o CDS tem a dizer é o seguinte, e talvez começando aqui também pelo que disse o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Como sabem já ouvimos muitas vezes isto, foi aprovado na legislatura passada a Lei 87 de 2019, que trata este assunto. Entra em vigor com o Orçamento de Estado. Foi uma lei que decorreu de uma iniciativa do CDS, criou-se um grupo, passou para a especialidade, criou-se um grupo de trabalho, vários partidos deram os seus contributos, o âmbito até foi alargado do que estava no texto inicial. O PS não contribuiu, votou contra, mas ainda assim tornou-se numa lei da Assembleia da República. Concretamente, o que essa lei diz em matéria de contratação de recursos humanos é que, e para nós no CDS esta ordem é muito importante, é que os conselhos de administração dos hospitais têm autonomia para a contratação precedida de uma validação de quais é que são as reais necessidades, porque todos nós de facto sabemos que há falhas e há faltas de médicos no SNS, é óbvio, é verificável, a própria senhora ministra também o reconhece, mas isso não significa que se deva abrir um processo de contratação genérico ou dar aos conselhos de administração um espaço genérico de contratação sem antes perceber como é que os serviços estão organizados e de que é que efetivamente precisam para que haja, por um lado, eficiência e, por outro lado, capacidade de boa prestação de cuidados de saúde. Portanto, do nosso ponto de vista, a lei salvaguarda isto, é uma lei da Assembleia da República e, portanto, nós estamos tranquilos nessa matéria. Deixámos de estar tão tranquilos quando, de facto, apareceu este despacho do Sr. Secretário de Estado, que bem sabemos que é um despacho recorrente, que já aconteceu noutros anos, nesse sentido não tem novidade. A novidade é que existe uma lei que, de alguma forma, conflitua com este despacho. Ou bem, o despacho conflitua com a lei. É um despacho interno, não foi publicado em Diário da República, portanto, pedir a sua revogação é uma coisa que eu não sei muito bem como é que se faz, não é? É como nós no Outlook retiramos as mensagens que foram mal enviadas, porque na verdade não se pode revogar uma coisa que não foi. O termo, não sei muito bem se pode aplicar exatamente nos termos. Compreendo a ideia, não é? É que não se aplique, mais do que propriamente que se revogue. Portanto, nós obviamente acompanhamos a preocupação que todos os projetos refletem nesta matéria, depois não acompanhamos exatamente o projeto do PCP, que vai um bocadinho mais longe, porque já estipula como é que deve ser feita a contratação, e essa matéria nós não acompanhamos nesses termos. Agora, o que nos parece é que é uma prática que nós temos aqui nesta casa, não nos parece que seja uma boa prática legislativa, já disse isto a propósito de outras matérias. Se existe uma lei que vai entrar em vigor, eu percebo a vontade de posicionamento político, não é? Dizer, e o projeto de resolução acaba por servir esse propósito. Mas parece-nos que se existe uma lei, os projetos de resolução são um instrumento com menos poder, ainda por cima redundante. E, portanto, temos alguma dificuldade em validá-los com uma aprovação. Embora compreendamos a sua relevância. Portanto, resumindo, acho que estamos todos de acordo quanto ao processo que deve ser efetuado. Esse processo está vertido numa lei, estes projetos de resolução tornam-se relativamente redundantes e, portanto, sempre, concretamente no projeto do PCP, há até com os quais não concordamos. Viabilizaremos alguns, mas é isto. Achamos que a lei tem esse valor acrescido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se o senhor deputado do PCP, o senhor deputado do Bloco e a senhora deputada do PAN se querem novamente usar da palavra, então faz favor, senhor deputado João Dias.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecer aquilo que foram as considerações feitas pelos senhores deputados relativamente ao projeto que o PCP aqui apresenta. Importa só dizer duas ou três apreciações genéricas relativamente à questão dos profissionais de saúde. Naturalmente, todos nós assumimos aqui que a carência é imensa, que a resposta tem sido pouca e não ter respondido àquilo que é a enorme carência que é verificada, mas não podemos esquecer que é precisamente pela falta de profissionais que neste momento o Serviço Nacional de Saúde está a ser atacado. Aliás, importa dizer aquilo que o PCP também tem dito, é que o SNS tem sido precisamente a plataforma de financiamento do privado na área da saúde. É pela falta de recursos humanos e muitas vezes pela falta de recursos também de meios técnicos que o SNS, que os serviços, os diversos hospitais e não só, se veem obrigados a recorrer a serviços externos do privado e por essa forma, portanto, aquilo que nós dizemos é que não importa colocar, por mais que se coloque dinheiro no SNS para servir de alimentação àquilo que é o negócio da saúde, ele não irá resolver o problema. Importa sim é que com critério seja aplicado, nomeadamente, o investimento naquilo que é a valorização das carreiras dos profissionais, naquilo que é a valorização social, profissional e também remuneratória. Só assim conseguimos reter e cativar e ao mesmo tempo motivar os profissionais de saúde para que eles possam prestar a sua profissão a nível do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente àquela observação que foi feita por parte do CDS, nós entendemos que, apresentando aquilo que é um programa extraordinário de contratação, naturalmente, se disséssemos só desta forma, agora estaria o CDS a questionar do que é que se trata um programa extraordinário de contratação. Nesse sentido, nós concretizamos efetivamente os termos do programa extraordinário de contratação, tendo em consideração que ele tem que ser extraordinário porque é emergente e é urgente dar resposta àquela que é a enorme carência de profissionais. Só desta forma e com prazos e identificação quer das necessidades, quer identificação dos profissionais e a sua distribuição no território e também respondendo naturalmente em tempo, porque se não responde em tempo, naturalmente que isto poderá acontecer como acontece nas outras situações em que o Governo, sim senhora, toma muito boa nota, mas depois concretizar nem vê-lo. Portanto, nesse sentido, o PCP deixa aqui bem clara aquela que é um programa extraordinário de contratação de profissionais de saúde nestes termos em que consideramos que são os necessários para responder às necessidades atuais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre isto parece-me que é forçoso que se comece pela intervenção do PSD. Nós compreendemos o objetivo, acham que como estamos já mais distantes da governação do PSD-CDS-PP, existe agora uma falta de memória acrescida que permite que haja aqui algum refazer da história. Mas vai ser difícil, porque realmente o que fizeram foi muito mal. O Sr. Deputado Álvaro Almeida diz que é preciso contratar mais profissionais. Nós diríamos, ainda bem que o PSD agora pensa assim. Ainda bem que o PSD agora pensa assim. Porque realmente, entre 2011 e 2015, despediram 4.400 do SNS. Mas ainda bem que agora pensa assim. No entanto, parece que agora pensa assim, mas depois anunciou logo a seguir que se vai pôr de fora deste projeto de resolução. Portanto, é preciso contratar mais, mas quando é depois para votar, para decidir sobre a contratação de mais profissionais, afinal põe-se de fora dessa contratação, que é uma coisa extraordinária. Aliás, da mesma forma, esse é aliás um modus operandi do PSD nesta matéria, porque da mesma forma que disse que sim senhor, é preciso autonomia e a esquerda agora descobriu que era preciso autonomia, etc. Sr. Deputado, eu se calhar recomendava haver algumas votações que o seu grupo parlamentar fez recentemente. Olhe, projeto de lei do Bloco de Esquerda para garantir a autonomia das instituições, outubro de 2018. O PSD votou contra ao lado do PS. A proposta para o Orçamento do Estado para 2018 do Bloco de Esquerda garantia a autonomia de contratação nas instituições do SNS. O PSD absteve-se e com o voto contra do PS foi chumbado. E, portanto, há, obviamente, aqui um PSD que, afinal, parece que não percebeu muito bem no passado e continua sem perceber a importância de ter mais profissionais e a importância de ter mais autonomia no Serviço Nacional de Saúde. E há aqui uma diferença clara entre a preleção que tentou trazer aqui e depois aquilo que pelos vistos vai ser a postura do PSD na votação destes projetos de resolução. Mas agora ainda àquilo que é substancial e que realmente interessa para esta discussão e sobre aquilo que foi dito pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Não é um despacho que seja corriqueiro, não é um despacho que seja feito nas mesmas condições em que outros foram feitos, porque muito mudou na legislatura anterior. Porque foi aprovada uma lei de autonomia das instituições, porque foi aprovada uma lei de bases que garante não só a autonomia das instituições, mas garante que o Estado tem a obrigação de dotar o SNS dos recursos de que efetivamente necessita. E, portanto, todo o contexto mudou, mas este despacho, pelos vistos, manteve-se. Não sei se é porque o Partido Socialista não tenciona cumprir com a lei de bases que foi aprovada ou se realmente não percebeu a mudança de contexto que foi operada. E, efetivamente, isto limita as instituições. Nós, toda a gente sabe, nesta sala, quem visita instituições do Serviço Nacional de Saúde, toda a gente sabe que o carrossel burocrático para ter uma autorização para contratação é uma coisa kafkiana. Para contratar um assistente operacional, que às vezes é fundamental para garantir a operacionalidade de uma sala cirúrgica, é uma coisa kafkiana, é uma cascata de autorizações que há de vir um dia uma resposta daqui a não sei quantos meses. E, portanto, há uma diferença entre a resposta vir daqui a 6 ou 7 meses ou a instituição poder contratar no momento que necessita. E aquilo que nós queremos é que a instituição possa contratar no momento que necessita, e é isso que propomos com este projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Piana Cunha, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, cumpre nos dizer, relativamente à intervenção do Partido Socialista, é aqui assumida uma política de motivação e de reconhecimento e condições para os profissionais desempenharem as suas funções. Sabemos que muitos deles estão sobrecarregados, estão de facto a fazer horas extraordinárias para compensarem as respostas que poderiam ser resolvidas com outros profissionais e, portanto, cumpre saber afinal como é que vai ser implementada esta política de motivação e de reconhecimento e de condições dignas para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. É reconhecido que o número de consultas aumentou, são assumidas as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, mas falta saber então como é que essa resposta vai ser dada sem contratar e sem dar autonomia às instituições para fazerem as contratações necessárias no momento em que é preciso e não daqui a X anos. Especialistas ficarem onde fazem falta, muito bem, concordamos, combater as assimetrias regionais, obviamente. Agora, mais uma vez, importa saber para quando é que vai ser resolvido e os concursos ficarem desertos. Também falta uma reflexão do Partido Socialista, porque é que há concursos que não estão, de facto, a ser preenchidos como se esperava. Portanto, entendemos que esta é uma reflexão que o Partido Socialista deve fazer e, simultaneamente, trouxe-nos aqui a ideia de que este despacho não é novo, que já é habitual fazer este tipo de despacho e, portanto, assumem que tudo vai ser mantido da mesma forma e que as necessidades do Serviço Nacional de Saúde se vão manter, falta saber por quanto tempo. Relativamente à questão que o PSD nos traz e pondo as questões no molde da responsabilidade e da irresponsabilidade, entendemos sim que é responsável trazer aqui uma preocupação com o Serviço Nacional de Saúde através de um projeto de resolução que visa de facto recomendar ao Governo a resolução destas necessidades. Parece-nos é que quem se põe do outro lado e diz que, apesar de haver necessidades e concordar com a autonomia das instituições e depois diz que vai votar contra, a nós parece-nos que isso é que não será responsável. E para já seria isso. Foi um entendimento que fiz. Pronto, então, mas fico, portanto, esclarecida se o disserem no sentido contrário.
Terminou, Sra. Deputada. Tá, obrigada. O Sr. Deputado Álvaro Almeida pede a palavra para... Não vamos reiniciar a discussão.
deputada, a senhora deputada teve a última palavra.
E foram dito coisas que não correspondem àquilo que eu disse e, portanto, eu gostaria...
Senhor deputado, eu dou-lhe a palavra, mas agradeço, seja muito rápido, porque nós não vamos abrir a discussão nem criar aqui um diálogo, porque a discussão já foi feita. Então, faz favor e agradeço-lhe a sua compreensão, se faz favor.
Em primeiro lugar, eu não indiquei qual era o sentido de voto do PSD, apenas disse que não dava para esse peditório. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Segunda questão, e é importante, o facto, aquilo que a esquerda acha que tudo o que seja feito com boas intenções é bem feito, mesmo que os meios sejam completamente errados. E o PSD não. O PSD acha que as coisas devem ser feitas com os meios adequados. E, portanto, o facto de não se votar a favor de um determinado projeto de resolução não significa que se esteja contra as intenções do projeto de resolução. Pode significar apenas que o projeto de resolução não é um meio adequado para atingir essas intenções.
Obrigada, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Senhoras e senhores deputados, penso que a discussão destes projetos ficou bem explícita, o que é que cada um recomenda ao Governo, e como não se faz votação na Comissão, vamos passar, não se faz porque não a requereram, obviamente, vamos passar à discussão e à votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição da Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas, sobre aumento da taxa da mortalidade materna, e um requerimento também do PSD, agora do PSD, não é também, mas sobre o mesmo assunto, no qual se requer a audição da Diretora-Geral de Saúde, bem como da Ministra da Saúde, a propósito do aumento da mortalidade infantil e materna verificado em 2018. Por ordem de entrada, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, na semana passada, todas e todos nós, soubemos das notícias divulgadas, dos números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre a mortalidade materna em Portugal relativa ao ano de 2018. E são números preocupantes. Preocupantes, e por isso motivo este requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Diretora-Geral de Saúde sobre os mesmos. Como sabemos, o Serviço Nacional de Saúde foi fundamental em Portugal para acabar com uma realidade que era medieval no nosso país, que era a mortalidade materna, os níveis de mortalidade materna e mortalidade infantil. Depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, passamos de um dos piores países do mundo nestes indicadores para um dos melhores países do mundo nestes indicadores, e por isso também isto acresce preocupação à preocupação dos números que dizem que em 2018 terão morrido 17 mulheres durante a gravidez, o parto, ou depois no período após o parto. É um número... É um aumento muito significativo em relação não só àquilo que foi o número de 2017 de mortalidade materna, mas principalmente em relação àquilo que tem sido a média do país nos últimos anos. Como sabemos, houve 2 anos em que Portugal teve uma taxa de cerca de 2 mortes, um pouco mais, 2 mortes por 100 mil nascimentos, foram as melhores que alguma vez atingiu. No entanto, noutros anos, ela tem variado entre os 3, 4, 5, 7 por cada 100 mil nascimentos. Ora, em 2018, essa taxa foi de quase 20 por cada 100 mil nascimentos, e por isso é necessário que se explique as condições em que elas ocorreram. A Direção-Geral de Saúde, em maio deste ano, em maio de 2019 ainda, anunciou que iria criar um grupo de trabalho exatamente para analisar as causas da mortalidade materna em Portugal. E por isso parece-nos que, passado já mais de meio ano, era interessante nós ouvirmos a Direção-Geral de Saúde aqui, exatamente para saber, enfim, que diligências é que tomou, e que conclusões é que já é possível tirar, que causas foram identificadas para esta mortalidade. E eu acho que, efetivamente, no Bloco de Esquerda acha que, efetivamente, existem várias questões a colocar. Primeiro, cada uma destas mulheres tinha tido acompanhamento durante a gravidez ou não? Que complicações justificaram e que levaram à morte de cada uma destas mulheres? Há também uma questão que é e que preocupa, que é a taxa de mortalidade no setor privado, que a confirmar-se que será de 7 mulheres, aponta para uma taxa de mortalidade na ordem dos 40 por cada 100 mil nascimentos, e por isso também é importante perceber que acompanhamento se faz no Serviço Nacional de Saúde, é óbvio, destes serviços, mas que acompanhamento se está a fazer em clínicas e respostas privadas também, a confirmar-se esta taxa, que é 4 vezes maior do que a taxa do Serviço Nacional de Saúde. E por isso há aqui muitas questões que é preciso responder. E por isso solicitamos a presença da Diretora-Geral de Saúde para colocar estas questões e, obviamente, obter respostas. Dizer apenas que nós, já antecipando um bocadinho, dizer que nós acompanharemos o requerimento também que é apresentado pelo PSD, como é óbvio, que não solicitamos a audição da Sra. Ministra da Saúde sobre isto, porque existia efetivamente já uma audição regimental proposta e que ficou agora marcada para o dia 12 de dezembro, onde nos parece que este tema pode e deve ser trazido a debate. No entanto, acompanharemos o requerimento que é apresentado pelo PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao grupo. Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD propôs a audição da Diretora-Geral da Saúde e da Sra. Ministra da Saúde sobre este tema porque, naturalmente, penso que todos nós partilhamos da preocupação sobre o agravamento destes indicadores. São indicadores preocupantes e que merecem uma análise detalhada do problema. Qual é a questão fundamental aqui para nós? Que os indicadores são preocupantes, é óbvio, que a Direção-Geral de Saúde e bem decidiu criar grupos de trabalho para analisar este problema, também nos parece extremamente positivo. Agora, parece-nos é que, dada a importância deste problema, dada a preocupação que todos temos sobre este assunto, estar mais de meio ano para analisar 17 mortes, e também para mais quase um ano para analisar o problema da mortalidade infantil, é manifestamente exagerado face à gravidade do problema. 17 casos, nem que passem um dia inteiro a analisar cada um desses, são 17 dias, já passaram 6 meses. E por isso é que nós solicitamos não só a presença da Sra. Diretora-Geral da Saúde, mas também da Sra. Ministra da Saúde, porque há aqui um problema de gestão das instituições de política de saúde, neste caso da Direção-Geral de Saúde, que é da responsabilidade da Sra. Ministra. A DGS está na administração direta, na dependência direta da Sra. Ministra da Saúde, e o facto da Direção-Geral de Saúde, durante tanto tempo, não dar resposta perante um problema tão importante como este, é algo que é extremamente negativo. Parece-nos também que, tendo em conta que a audição da Sra. Ministra da Saúde só faz sentido depois de ouvirmos a Sra. Diretora-Geral da Saúde, a audição regimental que está agendada não será uma oportunidade para o fazer, e por isso é que solicitamos a presença posterior da Sra. Ministra para este assunto.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertzinhos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas as colegas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que está de acordo com os dois requerimentos apresentados e com a possibilidade nesta comissão, não apenas o Parlamento, mas através do Parlamento o país, ter os esclarecimentos que se impõem relativamente a uma situação que é, obviamente, preocupante e que precisa de ser esclarecida. E esse esclarecimento é, em primeiro lugar, necessário para reforçarmos a credibilidade e a confiança dos portugueses e das portuguesas no Serviço Nacional de Saúde. Como o Sr. Deputado Moisés Ferreira teve a oportunidade de dizer, e gostaria de salientar mais uma vez, se Portugal é uma referência a nível internacional nos indicadores de saúde materna e de saúde infantil, isso deve-se única e exclusivamente ao facto de em Portugal haver um Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a resposta para esta questão
terá sempre que passar pelo Serviço Nacional de Saúde. E podermos discutir nesta Assembleia esta questão. E os responsáveis políticos, e mais ao nível técnico, poderem dar todos os esclarecimentos, é a melhor forma, não apenas de reforçarmos a credibilidade e a confiança no Serviço Nacional de Saúde, como também a melhor forma de evitarmos que este debate seja instrumentalizado por aqueles que não perderão a oportunidade de fragilizar o Serviço Nacional de Saúde para defenderem a privatização dos cuidados de saúde em Portugal. Essa é uma agenda de vários partidos nesta Assembleia e é uma agenda que aqueles que defendem o Serviço Nacional de Saúde têm que ter a capacidade de a tornar bem clara quando muitos tentam que ela passe pelos pingos da chuva. Não estou, obviamente, a referir-me, e cada um enfia a carapuça que quiser, não estou, obviamente, a referir-me ao PSD nem ao CDS, que apesar de termos posições diferentes sobre o Serviço Nacional de Saúde e não defendemos a mesma coisa, não os coloco necessariamente a par daqueles que querem destruir o Serviço Nacional de Saúde de uma forma muito mais radical. E, portanto, fiquem já tranquilos, escusam já de ficar aí muito inquietos, porque não pensei que se sentissem envolvidos por esta minha afirmação, mas também fica já claro que não é para vós. Mas também, que fique bem claro, não temos a mesma agenda relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, não defendemos as mesmas propostas, e isso é salutar, mas também não põe o PSD nem o CDS no grupo daqueles partidos que estão nesta Assembleia e que têm no seu programa eleitoral agendas bem radicais relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e não só. E, portanto, fiquem já tranquilos. Agora, também, já agora, espero vê-los do lado daqueles que não permitirão que nem esta nem qualquer outra questão sejam instrumentalizadas para diminuir o Serviço Nacional de Saúde, quando nós sabemos que a melhor resposta terá sempre que passar pelo Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
PCP. Obrigado, Sra. Presidente. Bem, o PCP é daqueles que não diaboliza o Serviço Nacional de Saúde, isto ao contrário de outros que precisamente fazem esse papel na tentativa de descredibilizar e criar condições para que ele seja a porta aberta para a privatização do Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos que identificamos precisamente as suas necessidades e onde é que ele deve ser reforçado, e é por essa via que nós o defendemos e não a diabolização do Serviço Nacional de Saúde, como vimos noutros grupos parlamentares aqui fazê-lo. De facto, a questão da mortalidade materna é muito preocupante. Os dados que vieram ao público levantam problemas e necessidades de tomar uma decisão política. Naturalmente que aquilo que tem a ver com o conhecimento e o esclarecimento destes dados é fundamental que tenhamos esse conhecimento técnico para que possamos também tomar as nossas decisões políticas no sentido de responder a uma necessidade que naturalmente não pode ficar assim, com estes dados, temos que corrigi-los e é um dever desta Casa implementar políticas e decisões que possam naturalmente servir aquilo que é as necessidades de saúde e em concreto da saúde materna do nosso país. Nesse sentido, entendemos que a saúde materna é multifatorial, naturalmente será multifatorial, mas há circunstâncias e há até contextos de prestação de cuidados que importa esclarecer se são esses os mais adequados para a prestação de cuidados materno e infantis também. Nesse sentido, acompanhamos os requerimentos que aqui são apresentados. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não posso deixar de começar por cumprimentar a Senhora Deputada Sónia Fertozinhos. Bem-vinda. É com gosto que a vejo com tanta energia e com este espírito de pontífice de criar aqui pontos com o PSD e o CDS, afirmando esta diferença de opiniões, mas ao mesmo tempo validando, e eu gosto muito de ouvir a dizer isso, que percebe o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que no caso concreto do CDS não é um opositor do SNS. E, portanto, gosto de haver voltar exatamente nos termos em que as coisas são reais. Mas o tema, apesar de tudo, não era privados versus SNS, o tema era outro, e eu, portanto, vou voltar a esse tema, se não se importa. E, de facto, é um tema é um tema grave, no dia em que, na verdade, os resultados, estes números saíram estranhamente, primeiro no Pordata, fazendo referência ao INE, e só mais tarde é que foram publicados no INE. Na altura, quando saíram no Pordata, nós fizemos imediatamente uma pergunta à Sra. Ministra, uma pergunta parlamentar, no dia 25, deu entrada no dia 25 de novembro, exatamente porque entendemos que, até formulávamos a pergunta na altura, como os dados já estavam no Pordata, pedindo para confirmar se eram mesmo verdade, porque até temíamos que não fosse, dado o salto grande que em termos percentuais, em termos de primilagem, se verifica. Portanto, entendemos, vamos obviamente viabilizar os dois requerimentos, a matéria é, necessita de explicações. A única nota que fazemos é esta. A DGS já veio dizer, de facto, estava a concluir que acharia, que expectavelmente teria resultados deste estudo que está a realizar no final do ano. E, portanto, eu a única coisa que diria é, faz mais sentido ouvir a Direção-Geral de Saúde e a Sra. Diretora quando tivermos estes resultados do que antes, porque senão vamos estar a ouvir duas vezes que já conhecemos a dinâmica da casa, não é? E, portanto, perfeito também ouvir a Sra. Ministra, porque acho que o assunto merece também uma resposta de parte do Governo, do que é que será aquilo que vai ser feito, mas talvez quando os resultados estiverem já finalizados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Só quero informar que não corríamos esse risco, porque temos outros requerimentos à frente deste e, portanto, não há tempo antes do fim do ano. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, de facto, os dados que têm vindo a público nos últimos 5 anos sobre esta matéria são preocupantes. Dizer que também não tínhamos dados tão elevados desde a década de 90 e portanto, comparativamente, inclusivamente aos restantes ou aquilo que é a média na União Europeia, também isso nos deve, obviamente, preocupar. E, nesse sentido, tendo em conta a nossa preocupação com a qualidade, a confiança e a garantia de segurança naquilo que são os serviços prestados nesta matéria, só podemos acompanhar estes dois requerimentos.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, acho que agora, feita a discussão dos requerimentos, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida, desculpe, não vi que me fez sinal. Faz favor.
Sr. Presidente, já que os requerimentos foram aprovados, eu queria só, relativamente ao agendamento das audições, fazer duas sugestões. A primeira é que as audições só fossem realizadas depois desta Comissão receber os estudos da Direção-Geral de Saúde, para podermos analisá-los antes da audição. E a segunda é uma sugestão que fazemos no próprio requerimento, é que parece-nos que uma boa data para discutir este assunto seria o dia 3 de janeiro, uma vez que depois entramos na discussão do orçamento e fica mais complicado agendar.
Quanto ao só vou dar uma informação. Quanto ao ofício, nós já vamos hoje enviar o ofício a pedir os documentos. Nos que diz respeito à data, como eu informei, temos outros requerimentos anteriormente aprovados que têm precedência. Mas faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu também gostaria de propor, e acho que já falamos disso num outro ponto relacionado com esta questão dos agendamentos das audições, que nos organizássemos nestas audições e que pudesse haver uma audição da Sra. Ministra para tratar de vários requerimentos e eventualmente por rondas, mas que pudéssemos analisar essa possibilidade. Porque senão, quer dizer, com tudo isto que temos aqui, acho que vai ser difícil, mas acho que devíamos ponderar esta, em termos organizacionais, como é que iríamos funcionar. Está bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, eu penso que podemos encerrar para já este assunto. Queria também saber se os senhores coordenadores e os membros da mesa têm disponibilidade para reunir no dia 10, que é terça-feira, ou às 15, ou às 16, às 15,
Ah, na terça há? Ah, pois é. Então às 14. Porque temos que... É uma reunião rápida, mas temos que definir uma grelha, porque ainda continuamos à espera da tal harmonização que a ocorrer, vai ocorrer mais tarde, e temos de ter instrumentos de trabalho para a audição com a senhora ministra, que já ficou para dia 12. Para dia 12. 12 depois do plenário. Porque eu acho que a senhora deputada não estava presente. Há uma indisponibilidade da senhora ministra para dia 11. Senhoras e senhores deputados, noutros assuntos... Portanto, ficava para as 14, não é?
14, dia 10.
Dia 10. Mas vão receber a convocatória. Sim, para fixar a grelha e para podermos falar também de assuntos de uma... Pronto, adiantarmos de trabalho. Noutros assuntos, não sei se há alguma questão, eu estou a fazer este compasso de espera porque soube agora que o Sr. Bastonário está atrasado. Ainda não chegou.
Não há notícias.
Não? Pois. Ah, senhoras e senhores deputados, eu só a título de informação, não sei se já tiveram conhecimento, já saiu a lei orgânica do governo. Exatamente, e a ADSE era essa informação que eu ia dizer. A ADSE saiu da nossa comissão. E do Ministério que tutela aqui a saúde, e foi para a Administração Pública e Modernização Administrativa. Como sabem, há uma nova comissão, a 13ª, que é a Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, que ficou com a questão da ADSE. Isto, não sei se mais algum dos senhores deputados tem alguma informação interessante para fazer. Se não, vamos, se calhar, fazer um intervalo. Já chegou ou não? Então, como o senhor Bastonário continua atrasado, eu sugeria que pudéssemos fazer um breve intervalo, nem que seja para beber um café, e voltávamos daqui a 10 minutos à sala. Pode ser? Portanto, daqui a 10 minutos, por favor, regressem à sala.